passamos a apresentar Salão Nobre, os grandes temas na opinião dos parlamentares.
O programa Salão Nobre desta semana entrevista o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais. Ele falou à jornalista Glauciane Lara sobre o projeto de lei que institui o recall de mandatos no Brasil. A regra, presente nos Estados Unidos, nunca foi adotada no Brasil. Anastasia, que é relator do projeto, defende que a ideia será uma ferramenta importante para o eleitor controlar o cumprimento de compromissos de campanha por parte dos eleitos. Acompanhe.
Senador, recall no Brasil a gente só conhece para carro, mas já é bem antigo na política nos Estados Unidos, não é isso?
É verdade. Em primeiro lugar, muito obrigado, Glauciano, pelo convite de estar aqui no Salão Nobre. O tema do recall é um tema muito antigo nos Estados Unidos. É um instrumento, o Instituto do Direito Constitucional norte-americano, que prevê a possibilidade do eleitor se arrepender, digamos assim, do seu voto e chamar novamente aquele mandatário eleito para submeter-se novamente ao crivo eleitoral. Essa proposta nunca existiu no ordenamento jurídico brasileiro. Mas o nosso colega, o senador Antônio Carlos Valadares, já tem essa proposta há muitos anos. Na verdade, salvo engano, desde 2003, ele já levanta a bandeira do recall entre nós. E ele apresentou diversas PECs e uma delas, agora mais recente, veio sob minha relatoria. E cuidei de apresentar uma proposta, uma alternativa, um substitutivo. E foi essa que nós submetemos à CCJ e foi aprovada. E é natural para suscitar o debate, para discutir. É um procedimento longo que ainda teremos até a sua eventual aprovação final.
E tem que usar esse termo mesmo, recall. Não tem tradução para o português, assim, uma palavra num termo só, digamos.
Um termo só, não. É a revogação do mandato, que é o termo técnico utilizado como sinônimo do recall. Como você bem disse, o recall que nós conhecemos é quando o carro ou um produto vendido, industrial, apresenta um defeito e o fabricante chama os proprietários, aqueles que compraram esse produto, para eventualmente ser substituído, uma peça ou até para ser trocado aquele produto. No recall político, há uma certa semelhança. Em primeiro lugar, no substitutivo, e que foi aprovado na CCJ, nós cuidamos de limitar o recall no Brasil. Nos Estados Unidos ele é amplo.
Vale para todos os poderes,
né? Vale para todos os poderes em todos os níveis. Mas por que que ela é amplo? Porque nos Estados Unidos a eleição ela é distrital. Então, para um deputado, você elege um por distrito. Aqui no Brasil a eleição parlamentar é proporcional. Então é impossível nós fazermos recall em eleição proporcional, porque não há um contra o outro. Então, nós não sabemos como chamar um só deputado em uma eleição, porque ele não teve o número de votos dele próprio. Ele teve um quociente eleitoral dentro da sua coligação, da sua legenda. Então, nós poderíamos fazer o recall, ou revogação do mandato, só para o Poder Executivo. Presidente da República, governador e prefeito. Afastei prefeito no primeiro momento, porque temos municípios em Minas Gerais, por exemplo, com 850 habitantes, 600 eleitores. Então, de fato, não justifica a possibilidade de nós termos com muita facilidade o recall, porque é um instituto majestoso, é um instituto importante que tem de ser as suas cautelas. Ele é um instituto a ser utilizado em casos graves. E por isso mesmo, nós colocamos a previsão que ele vai servir primeiro ao presidente da República, até que no regime presidencialista, que é o nosso caso, as grandes crises, as grandes dificuldades, os eventuais descompromissos com os programas se dão basicamente dentro da esfera do Executivo Federal. Mas deixamos a brecha na emenda aprovada na CCJ de que as assembleias estaduais podem, nas respectivas constituições dos estados federados, em homenagem, em reconhecimento, em prestígio da autonomia federativa, adotar ou não esse instituto, caso ele venha a ser aprovado na esfera federal.
Tem que ter os votos da Câmara e do Senado, né? Nesse ponto, não se confunde com o impeachment, senador?
Não se confunde. Por quê? Primeiro, para se iniciar o processo de recall, há uma questão temporal, da hora, da oportunidade. Só pode se dar no segundo e no terceiro ano. Não se justifica no primeiro ano de mandato, porque o presidente acabou de assumir e ele, evidentemente, não há motivo para que haja logo um processo, porque nem deu tempo ainda de se comprovar a sua eficiência na gestão pública. E no último ano, porque já se avizinham as eleições. Então, segundo e terceiro ano. Só pode se dar uma única vez durante o mandato. Não pode dar uma, duas, três ou quatro, uma única vez. E se inicia através de uma petição popular, que nós colocamos na nossa proposta, assinada por pelo menos 10% do eleitorado que compareceu na respectiva eleição. Então, se naquela eleição presidencial, por hipótese, votaram 100 milhões de brasileiros, essa petição, para dar sequência, tem que ter assinatura de pelo menos 10 milhões de eleitores.
Como é que se chegou a esse número de 10%?
Um número aleatório. Esse foi um número aleatório. A senadora Vanessa Graziotti apresentou a proposta para 15, eu mantive os 10. Evidentemente, é um tema a ser debatido, quer para subir, quer para diminuir. Há uma tendência, talvez, de crescer um pouco esse percentual. Claro que não podemos colocar aqui 50%, porque não haveria nem condições físicas de fazê-lo. Depois dessa petição assinada, a matéria é submetida ao Congresso. E para dar prosseguimento, ela tem de ser aprovada pela Câmara e pelo Senado, pelo voto da maioria absoluta. Por que não há comparação com o impeachment? Porque no impeachment há um julgamento na fase da Câmara, pelo juízo de admissibilidade da figura dos indícios, e depois no Senado, como tivemos, quando é feito um julgamento como se o Senado fosse, de fato, um tribunal, com direito à defesa, com provas, com perícia, com todo aquele ritual próprio da garantia da defesa, que é específico e pertinente aos processos judiciais. Não há nada disso no processo de recall. O recall tem uma natureza política. Então, eventualmente, se houver aprovação pela maioria absoluta, metade mais um, quer da Câmara, quer do Senado, aí essa decisão é submetida ao referendo. Então, submete a todo eleitorado que vai às urnas, os 100 milhões novamente, um pouco mais, ou um pouco menos, dependendo do comparecimento, e eles vão votar de novo. Haverá revogação? Sim ou não? E o presidente pode, então, perder ali o seu mandato, sendo, na forma constitucional, substituído pelo vice-presidente.
A gente vive uma crise política atual, mas a crise de representatividade ela é muito mais profunda, ela passa por vários países do mundo, não só pelo Brasil. Nesse caso, o Instituto do Recall ajudaria as pessoas a se sentirem mais representadas pelos políticos?
Me parece que sim. Por que motivo? Porque diante de uma crise, onde o presidente da República ele não vai bem, ele desrespeita o seu plano de governo, ele governa de modo ineficaz, ineficiente, ele não tem base parlamentar, como no ditado popular ele põe os pés pelas mãos, e ele não comete nenhuma irregularidade formal, não há nenhum ato ilícito, no regime normal presidencialista ele iria até o final do seu mandato. A previsão do recall, do mandato revogatório, é exatamente para o chamamento prévio. Agora, é claro, muitas pessoas criticam que isso podia gerar uma instabilidade.
Essa é uma questão que eu ia fazer para o senhor. Instabilidade de tirar um presidente da República, né? Gera uma instabilidade econômica, política?
Mas tirar o presidente da República num regime parlamentarista significa tirar o primeiro-ministro. A figura da quebra de confiança do gabinete do regime parlamentarista não gera instabilidade no regime parlamentarista. Ao contrário, permite que a crise seja solucionada com mais brevidade. Eu nunca vi ninguém alegar que o regime parlamentarista, por ter a previsão da chamada moção de desconfiança, que derruba o gabinete e muitas vezes antecipa eleições, é um gerador de instabilidade. Ao contrário, é um fenômeno político daquele governo que perdeu o amparo popular, perdeu o amparo político. Então, ao contrário, o recall vem, a meu juízo, para corroborar uma estrutura que pretende se rejuvenescer. Então, eu acho que ele, inclusive, está de acordo com o que você disse, devolver mais legitimidade. Porque, veja, nós estamos tirando o presidente por um ato do Congresso. A decisão é popular. Quem tira é a decisão majoritária da população. Metade mais um dos eleitores dirão sim ou não. Então, não há aqui nenhuma decisão de terceiros fora do poder popular. É uma democracia direta. É o eleitor que vai dizer, vamos revogar o mandato, sim ou não.
Você está acompanhando o programa Salão Nobre. No programa de hoje, a jornalista Glauciene Lara conversa com o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais.
E a votação no plenário, senador, já está havendo negociações em torno desse texto? Como é que está isso?
Ainda não, porque esse tema já estava na área da CCJ, foi aprovado. Como não há uma urgência na sua aprovação, tendo em vista que a sua vigência é tão somente para 2019, agora é que vão ser começadas a construção das conversas. Eu não vejo pressa na sua aprovação. Espero, como relator do tema, juntamente com o senador Valadares, que é autor da proposta, que ao longo desse ano e metade do ano que vem, ele será aprovado. Não é? Quer no Senado, quer na Câmara, para poder estar previsto na Constituição a partir de 2019. Não como uma ameaça ao presidente, mas sim como uma forma de dar ao povo uma opção em caso de uma crise que hoje nós não temos.
E na Câmara, como é que o senhor vê a tramitação dessa proposta?
Pode ser que encontre dificuldades. Houve uma recente entrevista do presidente da Câmara, colocando uma posição pessoal, discordando, dizendo que ele preferiria o parlamentarismo. Aliás, eu também prefiro, me permita aqui dizer, mas é exatamente a moção de desconfiança. Talvez o desconhecimento do assunto é que leve muitas pessoas a assustar. A moção de desconfiança do gabinete tem o mesmo efeito do recall no caso do presidencialismo, sendo que o recall é mais democrático. Que a moção de desconfiança, veja bem, um governo é eleito pelos parlamentares, resultado de uma eleição, compõe-se uma maioria parlamentar. Vem a moção de desconfiança, cai o gabinete. Nem sempre se dissolve o parlamento. O próprio parlamento indica outro. Não há participação popular. No nosso caso, a participação popular é total, não só na iniciativa, mas depois da decisão final. Claro que no regime parlamentarista dá menos trabalho, é mais simples. Talvez tenha menos desdobramentos, não vai gerar tantos ruídos como um processo de referendo de revogação mandatária, que é, claro, um processo solene. A moção é mais simples, mas o efeito jurídico é exatamente o mesmo.
O Senado já votou várias propostas de emenda à Constituição que alteram o sistema político, o sistema eleitoral, e enviou para a Câmara. A Câmara, em vez de votar, preferiu fazer um texto, uma comissão específica para analisar a reforma política. Qual o senhor acha que é a melhor opção? É fatiar a reforma e tentar votar o que é possível ou votar o produto de uma comissão específica?
Eu estou aqui há 2 anos e meio e durante esse período aprendi, no Parlamento, no Senado Especial, que a reforma política é como se fosse uma seleção de futebol. Todos defendem a sua necessidade, mas cada qual tem na sua consciência, na sua cabeça, a ideia de uma, distinta. Se nós temos aqui quase 600 congressistas, certamente teremos aqui quase 600 figuras de reforma política. Então, uns são a favor da cláusula de barreira, outros são a favor do distrital misto, outros do distritão, outros do proporcional, outros do financiamento através do fundo partidário, cada qual adotando livremente, como aliás, felizmente a democracia permite, uma ideia ou um contorno relativo à reforma política. O Senado, a meu juízo, já fez o seu dever de casa principal, que 2 pontos que são considerados praticamente unânimes pelos especialistas, professores, cientistas políticos, acadêmicos, lideranças políticas de peso, foram votados no Senado e encaminhados à Câmara. Qual seja a questão relativa à cláusula de desempenho, chamada cláusula de barreira, que já foi aprovada no passado no Congresso, mas por questão formal do tipo de norma, não foi aceita pelo Supremo. Naquela época foi lei, o Supremo entendia que só poderia ser por emenda constitucional, agora o foi. E o segundo, a proibição das coligações proporcionais. Esses 2 assuntos foram aprovados no Senado, estão na Câmara. Eu acho que o fatiado é mais simples, é mais fácil. Mas é claro que a reforma política sempre será difícil, porque cada deputado, e é natural, e também o senador, ele coloca-se dentro daquele ambiente eleitoral que disputou as eleições, para ver como seria o resultado em relação a si e ao seu grupo político.
Parece já estar se criando um consenso em torno disso, 2018 com o distritão e 2022 com o distrital misto. É isso que está sendo discutido entre os partidos?
É o que está sendo discutido e eu faço votos que ocorra. Agora, alertando que nesse caso, ao contrário do recall, que não tem pressa, isso tem de ser votado até setembro desse ano para entrar em vigência nas eleições do ano que vem. Pelo menos o modelo do distritão, com essa regra que nós temos hoje de financiamento, que não pode mais ser financiamento privado, exclusivamente público ou privado de pessoas físicas, onde nós não temos esse costume no Brasil. Daí as dificuldades.
Eu agradeço pela presença ao programa Salão Nobre e até a próxima, senador.
Muito obrigado, senhor. Foi um prazer. Muito obrigado.
Você ouviu o programa Salão Nobre. O entrevistado de hoje foi o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais. Apresentação, Jefferson Dalmoro e Glauciene Lara. Edição para a Rádio Senado, Jefferson Dalmoro. Direção da Rádio Senado, Ivan Godoy. Uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal. Direção, Ângela Brandão.
Acabamos de apresentar Salão Nobre. Os grandes temas na opinião dos parlamentares.